With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
O que que é? Ah, tem vídeo do Zezé Perrella chegando aqui.
Meu Deus.
Valeu, Pedro aqui, Marques,
manda
abraço.
Aqui, manda aqui, manda pra mim também.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau, um abraço.
Valeu, Favara!
Se o Santos contratar o Thiago Neves e deixar o São Paulo ir embora, é brincadeira, hein?
Não,
aí não dá, aí não dá.
Sugestão aí, não dá. Paga pau,
um abraço,
meu.
Gente.
Já pensou se o Papai Noel traz o São Paulo no saco vermelho pra você e põe na beirada da tua cama?
Amanhã chega o Natal,
o seu Vula.
Um Feliz Natal pra todos os ouvintes da PAN.
Valeu, galera! Muito obrigado, tchau!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
São 2:06. Boa tarde, começando o nosso Jornal Jovem Pan. Hora de atualizar as notícias. Hoje é segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Aqui na Avenida Paulista, 26 graus. Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você também pode nos assistir nos nossos canais YouTube e Facebook pelo streaming do nosso site. Ao meu lado, Davi Roque. Manchetes desta edição.
Itamaraty nega envolvimento brasileiro em ataque a bases militares da Venezuela. O ministro da Comunicação do país vizinho acusou o Brasil de dar apoio a grupo responsável pelo atentado. Delator relata esquema milionário de propina envolvendo o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Mercado eleva a previsão de alta do PIB para 2019 de 1,12% para 1,16%. CEO da Boeing renuncia ao cargo em meio a problemas com o modelo 737 Max. Santos anuncia Jesualdo Ferreira como novo técnico do time para 2020.
São 2:07. Um rápido intervalo. Em instantes voltaremos. Até já.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Agora são 2:10 no Jornal Jovem Pan, direto para Brasília. As reformas que ficaram para o ano que vem, como as mudanças tributárias. Antônio Maldonado, a sua informação. Você, Maldonado.
Salve, Tiago. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro deve assinar aí nos próximos dias, pelo menos até o fim dessa semana, o decreto de indulto natalino deste ano. A ideia dele, inclusive, é fechar os últimos detalhes do texto em reuniões ao longo desta segunda-feira. Esse será o primeiro indulto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e trará algumas mudanças em relação aos anteriores. A principal delas é que o decreto terá uma parte específica para atender policiais militares presos. Segundo o presidente, o objetivo é enquadrar no benefício os agentes condenados pelo que ele define como excesso em operações de segurança pública. Ou seja, na prática, Bolsonaro vai aplicar por conta própria os critérios propostos pelo governo naquele projeto que cria o chamado excludente de ilicitude e que está ali parado no Congresso Nacional. A proposta, que, como eu disse, está parada no Congresso, estabelece novas situações em que a ação policial passa a ser reconhecida como legítima defesa, ampliando possibilidades de extinção de punição nesses casos. A ideia do presidente, portanto, é perdoar policiais que tenham cometido os crimes ao, teoricamente, reagir. Ainda não há uma data exata para a publicação do indulto, porque Bolsonaro quer evitar constrangimentos como o que passou o ex-presidente Michel Temer. Em 2017, a então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu o decreto de indulto natalino que havia sido editado pelo MDBista. De qualquer forma, no julgamento final da questão, por maioria, os ministros da Suprema Corte mantiveram a validade do decreto de Temer na íntegra. Isso porque a extinção de penas por meio do indulto é uma das competências privativas da Presidência da República, prevista inclusive na Constituição Federal. Lá na Carta Magna estão apenas alguns critérios, como por exemplo, não contemplar condenados por crimes hediondos como tortura e sequestro. Havia uma interpretação de que o decreto editado pelo presidente Michel Temer contemplava essas questões, então por isso ele foi aí momentaneamente suspenso pela ministra Carmen Lúcia e depois acabou sendo validado por todo o Supremo Tribunal Federal. E aí, para evitar que isso aconteça novamente, é que o presidente Jair Bolsonaro está reunindo com assessores jurídicos, enfim, está tratando com muito cuidado essa questão do indulto, justamente para que não tenha aí contestações no STF. Tiago?
É isso, Maldonado, direto de Brasília, e com informação sobre esse decreto ainda, esse decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado nessa edição extra do Diário Oficial da União, acaba com 14.277 cargos efetivos que estão vagos na administração pública federal direta, autárquica e de fundações. Com isso, o governo não vai repor esses cargos atualmente não preenchidos. Além dessa extinção dos cargos já vagos, o decreto também determina que serão extintos outros 13.384 cargos quando vierem a vagar. A extinção dos cargos começa a valer a partir de 26 de fevereiro do ano que vem, 2020, e ao todo o decreto prevê a extinção de 27.611 cargos efetivos, contando já os que estão vagos e os que venham a vagar. E só para fechar, segundo o Ministério da Economia, entre os cargos que deixarão de existir estão os de discotecário, técnico de imóveis e esquadrias, locutor e seringueiro. Segundo a pasta, essas funções não são mais condizentes com a realidade atual. Durante o processo que levou à extinção, a pasta teria analisado cerca de 500 mil cargos. Agora são 2h14. Repórter Vitor Moraes traz um destaque internacional, mas que envolve o Brasil. Moraes, boa tarde.
Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Pois é, o Itamaraty negou hoje de manhã qualquer envolvimento brasileiro nos ataques a bases militares, às bases militares venezuelanas, ocorrido nesse domingo, que deixaram aí um militar morto e outro ferido. O governo de Nicolás Maduro afirmou que as forças oposicionistas atacaram um posto militar em Luepa, no sul da Venezuela, próximo à fronteira com o estado de Roraima. A resposta do Itamaraty veio depois que o ministro da Comunicação venezuelana, Jorge Rodrigues, acusou o Brasil de dar apoio aos grupos responsáveis pelos ataques. Em seu Twitter, Rodrigues disse que os responsáveis pelo ataque treinaram em acampamentos paramilitares na Colômbia e receberam a colaboração do governo de Jair Bolsonaro. Mas ele não apresentou nenhuma prova do envolvimento brasileiro no episódio e ainda afirmou que 6 pessoas suspeitas de ligação com o ataque foram detidas. Não falou se eram brasileiras ou não. Desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro à presidência, as relações entre o Brasil e a Venezuela ficaram mais tensas. Podemos dizer assim, o presidente brasileiro defende a saída de Nicolás Maduro do posto e o presidente venezuelano se diz vítima de uma tentativa de golpe por parte do Grupo de Lima, no qual o Brasil faz parte. Em novembro, a sede do governo venezuelano no Brasil foi ocupada por seguidores do autoproclamado presidente Juan Guaidó, que Jair Bolsonaro defende que é o presidente da Venezuela, e apesar do governo brasileiro reconhecer Guaidó como presidente venezuelano, a representação diplomática em Brasília ainda é administrada por funcionários de Nicolás Maduro. Thiago.
A informação de Vitor Moraes, são 2h16. Nessa segunda-feira, como todas as segundas-feiras, o Banco Central divulga o boletim Focus com as projeções do mercado para a economia, e nesse boletim divulgado hoje, a inflação, pelo menos na projeção do mercado, 7ª alta consecutiva em 2019, de 3,86 para 3,98, o PIB de 1,12 para 1,16, e o câmbio, projeção de R$4,10. E por falar em câmbio, o dólar comercial caindo hoje 0,71%, cotação de R$4,065. E gentilmente nos atendendo nessa edição do nosso Jornal Jovem Pan, o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Jason, como é que vai? Boa tarde. Mais uma vez, obrigado por nos atender. Não só nós estamos trabalhando, nós jornalistas estamos trabalhando hoje, né, Jason?
Não tem emenda para o mercado financeiro.
É verdade. Bom, em relação a esses números, a esses indicadores, são indicadores já esperados, é mais ou menos o que vinha acontecendo nas últimas semanas, mas chama atenção para a preocupação do mercado com a inflação, é isso?
Não chama tanto, porque a inflação, na verdade, ela vinha dentro das expectativas, havia uma pressão que se esperava nesse final de ano, em especial essa pressão ela vinha de carnes, a gente viu aí a pressão elevada por conta de carne bovina. A carne de porco também sofreu alguma pressão por conta das questões chinesas. Mas o que nós temos hoje em dia é que essas pressões pontuais, elas são mais importantes do que elas eram no passado. Porque se formos considerar que a inflação está mais baixa, os juros estão mais baixos, também os ajustes e as perspectivas em relação a esses números também são menores. Ou seja, o que era uma inflação aceitável no passado pode ser que não seja uma inflação aceitável hoje em dia.
Entendi. Agora, em relação ao câmbio, por que o dólar hoje continua nessa queda aqui? E para quem ainda precisa comprar o dólar turismo, uma queda também de 0,7704, cotação de 4,23. Para quem ainda não comprou e vai viajar, aí tá bom, né?
Aproveita sempre os momentos, os pontos médios de dólar, porque é difícil nós dizermos o ponto específico de entrada e saída. É muito difícil, esse é o cenário mais complicado que existe. Mas óbvio, sempre aproveita que ele dá essas quedas mais fortes, porque se precisa no momento, o negócio é fazer preço médio.
E o que vem contribuindo para o desempenho do mercado hoje? Com a Bovespa aqui também praticamente estável, uma queda, mas estável 0,09%.
Nós tivemos na semana passada, principalmente no finzinho da semana, um movimento de compra bastante expressivo do dólar, hoje está tendo uma aliviada, mas o cenário hoje, se formos observar até o próprio Bovespa, uma pequena queda, as bolsas americanas de lado, é falta de volume, é um mercado relativamente parado, então oscilando ali, qualquer movimento faz movimento quando se tem baixo volume.
E você citou, o Jason, a questão da carne, né? A China anunciou a redução de tarifas de importação de mais de 850 produtos, incluindo a carne de porco congelada, a partir do mês de janeiro. É uma tentativa de combater a escassez do alimento e ampliar as importações em meio à desaceleração da economia. E eu pergunto, tem essa decisão, tem também a possibilidade do acordo com os Estados Unidos nesse mercado específico? O que que essa decisão pode provocar?
Para o Brasil, não muito, porque o Brasil não está incluído nessa retirada de taxas. Entre todos os países, o Brasil não está na lista. Mas o Brasil já tem algumas conversações diretas com a China. Nós já conseguimos a liberação de alguns frigoríficos para a exportação de miúdos de porcos, que é uma coisa que não se vende muito no Brasil. Mas a carcaça também já está a caminho. A China vai precisar de toda ajuda possível. Eles tiveram um abate muito elevado das hordas de porcos lá, por conta da questão da gripe. Está se ajustando o processo, mas no momento que eles tiveram que abater as fêmeas, aí isso gerou um problema grave. E aí é o que eles estão passando nesse momento. Esse é um movimento, na verdade, na tentativa de se evitar uma possível pressão de preços lá dentro, que já está ocorrendo, e também um sinal de boa vontade com os Estados Unidos, dado que eles vão assinar agora em janeiro essa fase 1 de um acordo comercial que deve se estender até depois da eleição, quando ali sim, se Trump vencer, vai tentar avançar um acordo um pouco mais crível, que tem pontos muito sensíveis, muito importantes ainda a serem discutidos.
E especificamente, existe um país, ou quais seriam os países mais beneficiados por causa dessa decisão da China?
Foi generalizado, mas na verdade, quando a gente observa, talvez é um sinal de boa vontade com os Estados Unidos. Ou seja, dada a situação que eles estão passando, muito sensível, de uma guerra comercial que eles estão passando ali, esse sinal pode ser mais importante em relação ao seu principal adversário no curto prazo.
Ô Jason, falando sobre esse ano de 2019, nesse fechamento já do ano, o mercado financeiro nessa semana com menos volume, como você destacou, semana que vem também, em relação a investimento, se deu bem, quem investiu em quê?
Quem investiu em bolsa. Uhum. Se deu bem quem investiu em bolsa, porque foi o ano, mais uma vez foi um ano de bolsa de valores, ele começou otimista, oscilou bastante no começo, mas ganhou tração junto com a melhoria da atividade econômica e, principalmente, com a queda de juros em níveis historicamente baixos. Ou seja, o apetite pelo prêmio de maior risco se elevou, dado ao fato de rendimento que os juros traziam, o Brasil sempre foi o paraíso dos rentistas, e o que nós temos agora é que esse paraíso praticamente se esvaiu. A busca por, obviamente, fundos de investimento, multimercados ou até mesmo investimento em bolsas de valores foi o que acabou ganhando tração. Podem dizer que o dólar foi um bom investimento, é difícil dizer que câmbio é um bom investimento, principalmente o dólar, dado o nível de oscilação que ele traz. Se fosse comparar, o dólar subiu bastante, mas em termos de investimento, aquilo que é acessível ao brasileiro, quem ganhou foi quem investiu em bolsa.
E você cita, no caso da bolsa, em relação à melhoria da economia. Então, a grande expectativa do mercado é para uma melhora econômica ao longo dos próximos meses, começo do ano que vem. Isso vai beneficiar quem continuar investindo em bolsa no que vem?
Sim, a tendência seja essa agora, porque dado o contexto, a expectativa é de que o crescimento seja praticamente o dobro do ano que vem do que está sendo esse ano. Então, nesse contexto, um dos pontos expressivos que deve acontecer é a melhoria do lucro das empresas, que se reflete nas ações em bolsas de valores. Uhum. É difícil mensurar um número, é tudo muito chute, falam de 130, 125 mil pontos por Ibovespa, que seria uma faixa expressiva dado o volume atual, mas é dentro desse contexto que sempre que se há uma melhora da atividade econômica ou perspectivas de melhora da atividade econômica, o apetite pelo prêmio de maior risco também cresce. E daí também beneficia as bolsas, não só pela lucratividade, mas também pela atratividade. E como eu citei antes, o Banco Central possivelmente deve manter esses juros estáveis em 4,5% ao ano, o que tira a atratividade de outros setores. Ou seja, este ano pode ser o benefício de bolsa de valores, fundos de investimento e investimentos um pouco mais complexos.
E só para a gente fechar, imagine que uma pessoa nesse ano, ela consegue fechar o ano sem dívidas, tem só um financiamento às vezes de casa, de carro, e é uma pessoa que tem um pouco de dinheiro guardado, mas deixou o ano inteiro na caderneta de poupança. A recomendação para o ano que vem, essa pessoa precisa buscar o quê para tentar ampliar um pouco e melhorar um pouco os rendimentos?
Essa pessoa que deixou dinheiro na poupança, ela perdeu dinheiro. Então esse é o ponto mais importante que a gente precisa citar. E se essa pessoa tem qualquer nível de endividamento, usa esse dinheiro para reduzir esse endividamento, porque nenhum investimento, dada a taxa de juros, principalmente a mudança de perfil de juros no Brasil, nenhum vai render ainda o suficiente para compensar isso. Se for um dinheiro de sobra, o investimento de maior risco hoje em dia pode ser que renda mais. Mas é aí que nós dizemos, buscar bolsa de valores sozinho hoje em dia é muito arriscar. Busca quem possa te fazer uma assessoria de investimentos melhor. E aí você tem condições de ter um lucro melhor também nesse contexto. Mas como eu citei, investimento é dinheiro que sobra. Se você tem dívida, você não tem dinheiro para fazer investimentos. Sempre busque, se você tem um investimento imobiliário, adiante parcelas, reduza o endividamento, reduza o seu endividamento naquele ano, mesma coisa automotivo. Ou seja, investimento é literalmente o dinheiro que sobra.
Perfeito. Conversamos com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Mais uma vez, o Jason, obrigado pela atenção, pela sua gentileza, por todas as participações aqui na Jovem Pan nesse ano. Um bom Natal para você, excelente ano e nos falaremos sempre. Obrigado, valeu.
Até a próxima, excelentes festas a todos.
Agora são 2:25 aqui no nosso Jornal Jovem Pan, mais um rápido intervalo.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Jornal Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, são 2:28. Você também nos acompanha por imagem. Estamos no ar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo streaming do nosso site. Direto para o Rio de Janeiro, as informações do Rio com Rodrigo Viga. Salve, Viga.
Muito boa tarde para você. Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Sensação de abafamento, de muito calor nessa segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, depois de um domingo de muita chuva, especialmente na parte da noite, com bolsões d'água, alagamento e acidente de trânsito na norte, zona sul e centro da capital. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, inclusive, chegou a chover granizo em algumas localidades. Perspectiva, segundo a meteorologia aqui do Rio de Janeiro, é que tenhamos um verão menos quente do que em anos anteriores, porém mais chuvoso. E isso é motivo sempre de preocupação por aqui, porque temos muitas encostas que estão vulneráveis e suscetíveis a desabamentos e deslizamentos. Tanto que a Avenida Niemeyer, por exemplo, aquela importante ligação entre Zona Sul e Zona Oeste da capital, está fechada desde maio. Não vai ser aberta neste ano de 2019. Quem sabe no ano de 2020, técnicos e peritos da Prefeitura e principalmente do Poder Judiciário têm entrado em rota de colisão, em conflito, porque a Justiça diz que as obras necessárias nas encostas da Niemeyer não foram realizadas. Mas os técnicos da Prefeitura, em sua maioria, dizem que o que já foi feito já seria suficiente para reabrir a Niemeyer num esquema especial. Por ali passavam, antes de maio, antes da interdição, mais de 35, quase 40 mil veículos ao dia. Já que estamos falando da Prefeitura, o prefeito Marcelo Crivella promete até o final desta segunda-feira pagar para parte do funcionalismo municipal a segunda parcela do 13º, que venceu na última sexta-feira. Mas com a crise financeira na cidade, que tem como vitrine a crise na saúde, ele precisou reescalonar, reequacionar a folha de pagamento. Para aqueles que ganham até R$3.000, a prefeitura promete pagar essa segunda parcela do 13º até o final do dia. Para aqueles que ganham acima desse patamar, até o dia 27. Lembrando que no dia 27 está prevista a entrada de uma nova parcela, de uma nova tranche do governo federal, dinheiro que em tese era para tratar e cuidar dos problemas na saúde, mais R$76 milhões. Mas ao pagar o 13º, não significa dizer que a Prefeitura do Rio de Janeiro está resolvendo por completo seus problemas econômicos. Pelo contrário. A oposição aqui no Rio de Janeiro diz que a prefeitura começa essa semana com apenas 25-30 milhões de reais disponíveis em caixa e na virada de 19 para 20, na primeira semana de 2020, vai ter merreca no caixa, menos de 10 milhões de reais. E os oposicionistas também dizem que a prefeitura deve chegar ao ano de 2019, ao fim do ano de 2019, no balanço de 2019, com um passivo negativo, com um déficit de R$3 bilhões. Tudo isso rondando um prefeito que tenta a reeleição no ano de 2020. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, não poderia deixar de falar, né, dos casos de violência, não poderia esquecer os casos de violência que acontecem no Rio de Janeiro. Sempre, a cada final do ano, eu digo que é preciso ficar atento aqui no Rio de Janeiro com um batedor de carteira. Tem muitos turistas, saidinha de banco, um crime que se pulverizou no Brasil afora, e também ações criminosas em agências bancárias. Somente essa madrugada foram 3, uma cidade de Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro, e 2 ataques de bandidos, agências vizinhas, um banco público e um banco privado, no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Por lá em Mesquita, houve troca de tiros, a polícia foi acionada, bang-bang, um policial militar acabou sendo baleado, os criminosos até atiraram fogo a uma dessas agências lá na Baixada. E a polícia fluminense também está prendendo, nesta segunda-feira, cambistas que participavam de um esquema ilegal, irregular, de venda de ingressos no mercado paralelo para jogos de futebol e também para shows, eventos musicais, de uma maneira geral. 14 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão estão sendo cumpridos desde cedo pela polícia fluminense. A quadrilha agia da seguinte forma: ou falsificava os ingressos, ou clonava cartões para comprar esse ingresso e depois revender os ingressos reais mais baratos, ou cooptava idosos para requisitarem gratuidade. Esse ingresso não era usado pela pessoa da terceira idade, mas era renegociado no mercado, entre outros subterfúgios utilizados por essa quadrilha de cambista, que é alvo da operação da polícia e do Ministério Público nesta segunda-feira pré-natal aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
São 2:34, agora destaque internacional com Lívia Fernanda. Boa tarde, Lívia.
Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores. A Justiça da Arábia Saudita condenou 5 pessoas à morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no dia 2 de outubro de 2018. Segundo a Procuradoria do país, outras 3 pessoas foram presas, condenadas cada uma a 24 anos de prisão. Khashoggi foi visto pela última vez com vida dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Morto por um grupo de 15 agentes sauditas, o corpo do jornalista foi esquartejado e os restos mortais nunca foram encontrados. 11 suspeitos foram julgados em um processo sigiloso em Riad, no Marrocos, e entre eles está o ex-consultor da Corte Real, Saud Kitani, que foi investigado e absolvido em seguida. De acordo com o vice-procurador-geral saudita, o objetivo dessa operação era repatriar Khashoggi, mas quando perceberam que seria impossível transferi-lo, aí decidiram matá-lo dentro ali do consulado mesmo. A CIA e alguns governos ocidentais acreditam que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ordenou esse assassinato. As acusações foram negadas pelas autoridades do país. Jamal Khashoggi era colunista do jornal Washington Post e fazia críticas ferrenhas ao príncipe herdeiro e ao regime saudita.
Em Paris, confrontos sem gravidade entre manifestantes e policiais irromperam nessa segunda-feira na estação Gare de Lyon de Paris, e uma greve nacional contra os planos da reforma da Previdência do presidente francês Emmanuel Macron entrou no 19º dia, mesmo com o chefe de Estado afirmando que é possível voltar atrás em alguns pontos da reforma. As redes de emissoras da França estão mostrando imagens de um batalhão de choque entrando em confronto com um grupo de cerca de 30 manifestantes na Gare de Lyon, que é uma das estações mais movimentadas da capital e muito usada por frequentadores de estâncias de esqui próximas dos Alpes. Os manifestantes soltaram sinalizadores e fogos de artifício e a fumaça se espalhou pelo saguão da estação. Mais um destaque internacional com Daniel Lian chegando a informação. Oi, Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos. E uma gigante da aviação que está sofrendo muitos impactos, a Boeing, hoje teve mais uma notícia. O seu CEO acabou renunciando ao cargo, isso porque houve aquele problema, ou diversos problemas em relação à aeronave 737 MAX, esta aeronave que teve aí a fabricação suspensa, vai ter a fabricação suspensa até janeiro. Em janeiro já será totalmente paralisada a fabricação deste modelo de aeronave, este modelo que acabou matando 346 pessoas em quedas deste modelo de aeronave em todo o mundo. Então, o CEO acabou renunciando. E, com isto, ele deixa também a presidência do Conselho de Administração. David Calhoun foi nomeado para substituir Dennis Muilenburg. Ele acabou deixando o cargo e já assume o posto, o substituto, no dia 13 de janeiro, que é aí esta data, mês de janeiro, quando será paralisada a fabricação do Boeing 737 Max. Ele acabou sendo diretor financeiro também da Boeing. Greg Smith vai atuar como CEO interino num período de transição. Neste período de transição, caberá a Greg Smith assumir aí o controle da Boeing, a gigante da aviação mundial, mas as grandes gigantes, concorre também com Airbus. Recentemente teve aí a fusão com a Embraer. E com isto, a Boeing paralisa agora as atividades desta aeronave, que era bastante vendida. Eles vão priorizar agora o uso, o término aí das que já estão no estoque. Aliás, são cerca de 400 aeronaves no estoque. Então, vão priorizar estas aeronaves exatamente para a entrega aos clientes. A Boeing produzia cerca de 42 jatos 737 MAX. Nas suas linhas de montagem, Thiago.
Tá certo. Daniel Lian, com essa informação, agora são 2h38. Mais cedo a gente falava com o Antônio Maldonado sobre as reformas que ficaram para o ano que vem. E, claro, a reforma tributária que foi discutida nesse ano no Congresso Nacional. Existem projetos já em andamento sobre a reforma tributária, mas, por enquanto, nada ainda. A expectativa é de que, ao longo de 2020, os parlamentares escutam e aprovem a reforma tributária, mas ainda é preciso se chegar a um consenso em relação aos projetos. Tem o projeto do governo, que ainda não temos muitos detalhes. O ministro Paulo Guedes vive falando na possibilidade de uma volta de um imposto nos moldes da CPMF, mas essa é uma discussão que será feita no ano que vem. Gentilmente nos atendendo, está conosco a advogada e consultora jurídica da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária no Congresso Nacional, Miriam Lavocat. Doutora, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan.
Boa tarde a todos pelo convite.
Doutora, a senhora acha que é possível unificar os projetos, juntar o projeto que o governo pretende ainda enviar ao Congresso, também os projetos que já estão em andamento, como o do deputado Baleia Rossi na Câmara, que foi elaborado principalmente pelo economista Bernard Api, tem ainda o projeto que ainda tramita no Senado, que vem lá da Câmara, que já foi discutido. De que forma é possível, doutora, unificar esses discursos em favor de uma necessidade do Brasil?
Olha, eu acredito que a criação dessa comissão, acima de tudo, é para vislumbrar um caminho mais rápido para todas essas propostas que estão no Congresso. A gente não pode esquecer que nós temos uma proposta mais adiantada, que é a PEC 45, que você bem mencionou, que está agora na Câmara dos Deputados, e nós temos a PEC 110, que está em trâmite no Senado Federal. A vontade, então, na criação dessa nova comissão agora para se discutir, é para ver os pontos favoráveis e os pontos negativos de todas essas propostas. Algumas estão mais adiantadas, outras estão mais atrasadas, mas acredito que, acima de tudo, é a busca pela racionalização e pela melhor proposta.
Agora, doutora, só uma curiosidade. A senhora, como advogada e consultora jurídica dessa frente parlamentar, a senhora, o seu trabalho é ficar no Congresso e atender as demandas dos próprios parlamentares, as dúvidas que as assessorias têm, é isso?
A frente parlamentar, como você...
Estamos com um problema na nossa comunicação aqui com a advogada e consultora jurídica da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária, Miriam Lavocat, falando sobre a reforma tributária que no ano que vem será discutida pelos parlamentares, mais discutida, já que ainda falta o projeto do próprio governo. Recentemente, o ministro Paulo Guedes falou numa possibilidade de volta da CPMF. Agora sim, doutora, a senhora está me ouvindo e pode continuar respondendo, por favor.
Bem, a minha função, basicamente, na frente parlamentar é orientar todas as demandas que trazem os parlamentares. Então, são questões pontuais, trazidas pelos parlamentares que entregam à frente parlamentar para que, sobre o âmbito e, acima de tudo, sobre a visão técnica, a gente possa trazer para uma linguagem do parlamentar para que ele entenda e, acima de tudo, ele opine sobre as melhores soluções que nós tanto buscamos.
Doutora, pela experiência da senhora, o que a senhora acha possível em relação à guerra fiscal dos estados? A senhora acha que é viável o Brasil ter um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, para tentar amenizar o caos tributário que o Brasil vive? Porque nós temos inúmeros impostos em cascata, os estados, cada estado tentando proteger o próprio cercado, evitando a questão de cobranças em origem, cobranças em destino, obrigando para que isso aconteça. De que maneira é possível se chegar a um acordo ou é possível só fazer a reforma tributária possível e não a ideal?
Nós não podemos esquecer que o sistema tributário brasileiro foi todo pensado e, acima de tudo, discutido amplamente com a Constituição de 88. Então, a partir da Constituição de 88, nós temos o sistema tributário em que nós temos competências mistas, né? Ou seja, competência da tributação da União Federal, tributação dos estados e tributação dos municípios. Essa previsão constitucional de 1988 em nada fez referência a um imposto único, a um tributo único, como se pretende agora com essas PECs que estão mais adiantadas no Congresso. O que eu vejo é que é uma situação, acima de tudo, um novo modelo que precisa ser extremamente pensado e discutido. Por que eu digo a você que precisa ser, com muita cautela, ser pensado e, acima de tudo, discutido para amplas reformas? Porque nós não podemos esquecer que, desde 1998, nós temos um verdadeiro embate contribuinte versus Estado, União e municípios pela discussão de demandas tributárias. Então, nós temos o Supremo, com inúmeros processos ainda em discussão, nós temos um caso, né, do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, que alcança agora 20 anos. Então, quando se traz essa simplificação, essa racionalização, que é uma vontade tanto do contribuinte quanto dos entes, quando eu falo dos entes amplamente, né, União, Estados e Municípios, é preciso, acima de tudo, sopesar se isso não vai criar novas demandas, ou seja, se nós não vamos acirrar todo esse contencioso tributário que nós vivenciamos. É fundamental que tenhamos um sistema mais simplificado, mais racionalizado e, acima de tudo, um sistema novo que não traga aumento da tributação. Mas não podemos esquecer que nós temos um modelo pensado há 30 anos atrás que é completamente diferente do imposto único. Precisamos, então, racionalmente, ter uma discussão ampla com essa comissão agora que vai ser criada no Congresso para efetivamente se discutir se esse é o melhor modelo ou se, eventualmente, não seria um melhor modelo fazermos reformas pontuais. Você bem fez referência à guerra fiscal que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, trazendo como uma questão muito pontual a Zona Franca de Manaus, que tem benefícios criados, né, já há muitos anos e benefícios que, acima de tudo, fizeram desenvolver aquela região. Seria razoável que finalizasse com todos, com um modelo como esse, com situações como essa, porque nós podemos esquecer que o Brasil é um país de dimensões continentais, um país que precisa ser pensado em suas regiões. Nós temos regiões extremamente distintas, quando eu falo, acima de tudo, pela capacidade econômica, geração de emprego e de renda. Então, simplificar é fundamental, racionalizar é fundamental, mas, acima de tudo, nós não podemos mais perder tempo num país que exige a criação de empregos com novas opções tributárias, ou seja, criar um novo modelo, criar um novo sistema, mas, ao mesmo tempo, esse novo sistema seja objeto de grandes discussões que necessariamente terminarão no Supremo Tribunal Federal. E não podemos aí, pelo menos na minha forma de ver, levar mais 30 anos discutindo judicialmente tudo isso.
Claro. Doutora Miriam, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, foi questionado pelos jornalistas sobre essa possível volta de um imposto nos moldes da CPMF. Mais uma vez, o ministro Paulo Guedes falou sobre isso. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não é criar um imposto novo, mas sim uma forma de substituir um imposto por outro. A senhora acha que, claro, a memória afetiva dos brasileiros não é tão efetiva assim quando se fala em CPMF, que era um imposto em cascata, que incidia sobre transações financeiras e caiu no fim dos anos 2000. Mas de que maneira é possível tentar se discutir uma questão como essa sem falar em volta de impostos como esse?
Olha, nós temos, por exemplo, grandes discussões constitucionais para PIS/COFINS. Temos grandes discussões constitucionais para ICMS. Então, eventualmente, poderia-se pensar de forma pontual em simplificar, acima de tudo, esses tributos. Eu não vejo a volta da CPMF como uma acolhida. Quando eu falo a você, uma acolhida dos contribuintes e dos entes como um todo. É, como eu digo a você, é fundamental que hoje se diminua esse contencioso tributário que vivenciamos. Soluções mágicas, soluções completamente diferentes do modelo que nós temos, sem sombra de dúvida, gerarão anos e anos de discussão nos tribunais.
Bom, nós conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com a doutora Miriam Lavocati, advogada, consultora jurídica da Frente Parlamentar Mista da Reforma Tributária. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e, claro, a Jovem Pan vai continuar acompanhando esse debate, essa discussão. Até a próxima, doutora. Obrigado. Boas festas para a senhora.
Obrigado a você. Uma boa tarde.
Boa tarde. Feliz... Agora são 2h48 aqui no Jornal Jovem Pan. Uma retrospectiva sobre os fatos que marcaram o mundo nesse ano de 2019. Acompanhe a reportagem especial de Marcela Lorenzetto.
Protestos, atentados, a história em chamas, eleições.
Cumprir fielmente com esta Constituição.
Que cumprirei e farei cumprir todos os postulados e mandatos da Constituição da República Bolivariana de Venezuela.
Problemas climáticos.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
E crises humanas. Diversos acontecimentos internacionais neste ano de 2019 mudaram os rumos da história e influenciaram de várias maneiras o Brasil. A crise na Venezuela acentuou o fluxo migratório e fez com que as instituições de saúde e educação em Roraima entrassem em colapso. O então presidente da Assembleia Nacional e líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, se declarou presidente interino em janeiro. A autoproclamação gerou uma reação imediata do chavismo. Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos e outras potências mundiais de articularem um golpe de Estado na Venezuela. E as ruas foram tomadas por protestos contrários e favoráveis à permanência dele no poder. No entanto, não houve mudanças significativas desde então. Maduro continua no poder e o cenário venezuelano é de miséria e hiperinflação. Manifestações contra a negligência dos governos sobre as mudanças climáticas entraram para a agenda global. A jovem ativista Greta Thunberg ganhou o mundo após protestar todas as sextas-feiras em frente ao Parlamento da Suécia. Ela foi escolhida a pessoa do ano pela revista Time. Aos 16 anos, a sueca desagradou muitos governantes, inclusive o presidente brasileiro Jair Bolsonaro.
A Greta já falou que os índios, né, morreram porque está defendendo a Amazônia, pô. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí.
E por falar em clima, desastres naturais também marcaram 2019. Incêndios ocorreram em diversas florestas tropicais, inclusive na Amazônia. Ondas de calor na Europa causaram dezenas de mortes. Em Veneza, na Itália, as inundações no segundo semestre do ano bateram recordes e dificultaram a vida de moradores e turistas. Nos Estados Unidos, a expectativa pela chegada do furacão Dorian gerou crise no abastecimento e desespero entre moradores da Flórida. Antes disso, o fenômeno causou pelo menos 50 mortes nas Bahamas e deixou um rastro de destruição. Na Nova Zelândia, um vulcão entrou em erupção durante a visita de centenas de turistas neste mês. A explosão deixou mortos e feridos. Antes disso, o país foi palco de um ataque terrorista em março. O tiroteio em uma mesquita de Christchurch deixou 51 mortos.
This is not the New Zealand that any of us know.
Outros massacres ocorreram pelo mundo, principalmente em escolas. Nos Estados Unidos, um levantamento da Gun Violence Archive, feito em agosto, revela que o número de ataques com armas de fogo no país passou de 250 apenas neste ano. Um atentado mais recente ocorreu na Rússia. Em Moscou, um homem abriu fogo perto da sede do Serviço de Inteligência do país, causando 3 mortes. O incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, gerou comoção mundial. As doações para a reconstrução da estrutura histórica ultrapassaram os 800 milhões de euros. O ano de 2019 também foi marcado por eleições ao redor do mundo. Em Israel, o premier Benjamin Netanyahu não conseguiu apoio político para governar após denúncias de corrupção. Segundo o nome mais forte, o opositor Benny Gantz também teve uma oportunidade, mas não conseguiu formalizar uma coalizão. Israel deve passar por uma terceira eleição em março do ano que vem. Na América Latina, os principais vizinhos brasileiros também foram às urnas. A chapa composta por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, como vice, derrotou o presidente Maurício Macri e levou o peronismo de volta ao poder na Argentina. No discurso da vitória, Fernandes chegou a aclamar o ex-presidente Lula e agravou os problemas de relacionamento com o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. No Uruguai, o Partido Nacional de Direita derrotou a Frente Ampla, que governava há 15 anos. Na Bolívia, o pleito que levou Evo Morales ao quarto mandato foi contestado. Diante da acusação de fraude nas eleições e a perda de apoio dos militares, o presidente boliviano renunciou.
Renunciar a meu cargo de presidência. Por que decidi esta renúncia? Para que Mesa e Camacho não sigam perseguindo a mis hermanos.
Após a renúncia, Evo Morales se exilou no México e agora está na Argentina. A Bolívia foi tomada por uma onda de protestos. Entre outubro e novembro, outros 3 países da América do Sul tiveram grandes manifestações contra medidas dos governos. No Chile, os atos começaram após o aumento nas passagens do metrô e a população chegou a pedir a renúncia do presidente Sebastián Piñera. Greves e protestos contra as reformas de Iván Duque levaram os colombianos às ruas. No Equador, o aumento superior a 100% dos preços dos combustíveis foi o estopim para as manifestações contra Lenin Moreno. O fenômeno de grandes manifestações não se limita aos latino-americanos. Em Hong Kong, diversos atos ocorreram ao longo do ano. Os manifestantes são contrários à influência chinesa na política interna do território. Os protestos foram duramente reprimidos pela polícia. Na África, um surto de ebola no Congo deixou o mundo em alerta para o risco de uma pandemia. No Reino Unido, o Brexit dominou as atenções e o ano termina com as negociações mais próximas de um desfecho feliz para a saída da União Europeia. Em 2019, o presidente norte-americano se comportou como protagonista nos principais temas geopolíticos. Em meio a tensões entre a Arábia Saudita e Irã no Oriente Médio, Trump chegou a enviar soldados como medida de proteção. Os 2 países entraram em crise diante do ataque a petroleiros sauditas que foram atribuídos ao governo iraniano. Mais tarde, o grupo extremista Houthi, do Iêmen, assumiu a autoria dos ataques. A guerra comercial entre Estados Unidos e China também impactou de diferentes formas o cenário global. Entre a briga de poderes, sobrou até para o Brasil entrar na mira de uma nova taxação contra o aço e o alumínio. Além disso, a promessa do norte-americano de indicar o Brasil para a OCDE não foi cumprida. Donald Trump também enfrentou protestos e acusações. Uma conversa telefônica com o presidente da Ucrânia em julho rendeu-lhe um processo de impeachment, aprovado semana passada na Câmara dos Deputados. Com aparente tranquilidade, Trump declarou que parece não estar sofrendo um impeachment. A maioria democrata na Câmara aprovou o afastamento, mas isso não significa que Trump deixará a presidência. A decisão final depende de uma votação no Senado de maioria republicana, partido de Donald Trump.
2:56, o governador da Paraíba, João Azevedo, que está sem partido, declarou hoje que todos os contratos com as organizações sociais não serão mais renovados. A declaração foi dada durante uma entrevista na manhã dessa segunda-feira, no Palácio da Redenção, em João Pessoa. O posicionamento do governador vem dias após a deflagração da Operação Juízo Final, que investiga uma organização criminosa suspeita de ter desviado 134 milhões de reais dos serviços de saúde e educação por meio das organizações sociais em que João Azevedo e o ex-governador Ricardo Coutinho foram alvos. De acordo com João Azevedo, os contratos contratos devem ser encerrados entre o mês de dezembro e de fevereiro, prazo final do último contrato com as organizações sociais. Ainda nessa segunda-feira, todas as OSs devem ser notificadas sobre o fim desses contratos. Atualmente, as unidades de saúde estão incluídas em um plano emergencial desde julho de 2019, com a gestão de outras organizações sociais. O objetivo atual do governador da Paraíba é de que a gestão das unidades de saúde, essa gestão fique sob total responsabilidade da Secretaria de Estado que cuida dos assuntos dessa pasta. A gestão deve ser feita com a Fundação Paraibana Gestão em Saúde, a partir de um programa que existe na Paraíba, que é o PB Saúde. Agora, falando sobre o futebol, o Santos, Pedro Marques aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Pedro? Boa tarde.
Tudo bem, Thiago. Muito boa tarde para você e todos aqueles que nos acompanham nesse Jornal Jovem Pan. O Santos, nas últimas horas, depois de todo aquele imbróglio envolvendo o Jorge Sampaoli, anunciou o português Jesualdo Ferreira, de 73 anos, que se destaca por conta dos títulos conquistados pelo Porto. Ele foi campeão 3 vezes do Campeonato Português, 2 taças de Portugal, ele também conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, tem passagem pela Grécia, pela Espanha, com o Málaga, enfim, um técnico bastante rodado, bastante experiente, e agora chega ao Brasil para comandar o Santos, que tem uma boa experiência, teve uma boa experiência com o Jorge Sampaoli, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e agora volta a investir no estrangeiro. Se o Flamengo tem Jorge Jesus, por que não o Santos? Não pode ter um Jesualdo Ferreira, né, Thiago?
É isso. Valeu, Pedro, com as informações. Falando sobre o Santos, são 2h58. Ponto final nessa edição do nosso Jornal Jovem Pan. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.